Thaís faz pressão de coro.
Bom dia, vereador Antônio Roberto Gomide, vereador Pedro Mariano, vereador Eliner Rosa, vereador Lélio Varenga, vereador Pastor Elias, vereadora Thaís, vereador Hamilton Filho, vereador Leandro Ribeiro, vereador Fernando Paiva. Quoro suficiente, presidente.
Havendo quoro suficiente, sob proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão e solicito ao vereador Pedro Mariano que faça leitura do texto bíblico.
O reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar, e que apanha os peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam as redes para a praia, sentam-se, recolhem os peixes bons em cesto, e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos, e lançarão os maus na fornalha de fogo, e aí haverá choro e ranger de dente. Mateus capítulo 3, versículo 47 e 50. Palavra do Senhor.
Solicito, senhor secretário, para fazer a leitura da síntese da ata anterior, bem como projetos.
Bom dia a todos, bom dia a todas. Síntese da ata da 6ª sessão extraordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 10 dias do mês de julho de 2017, às 12h05, reuniu-se em sessão extraordinária a Câmara Municipal de Anápolis por convocação e sob a presidência do vereador Hamilton Filho, secretariado por mim, Leandro Ribeiro, Thaís Souza, professora Geli, pastor Elias Ferreira e Fernando Paiva. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum, o senhor presidente declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. Na ordem do dia, houve votação de projetos. Em primeira votação, projeto de lei ordinária 97 de 2017, de autoria do Executivo. Autoriza o município de Anápolis a conceder repasse financeiro através do termo de fomento ao Centro Materno Infantil. Aprovado por unanimidade dos presentes. Segundo projeto, projeto de lei ordinária 98 de 2017, de autoria do Executivo, que autoriza o município de Anápolis a conceder repasse financeiro através dos termos de fomento à maternidade, doutora Adalberto Pereira da Silva, também aprovado por unanimidade dos presentes. Terceiro projeto, projeto de lei ordinária 99 de 2017, de autoria do Executivo, que altera incisos 1º, 2º e 3º do artigo 1º da Lei 3.523 de 2010, que acrescenta o mesmo artigo e parágrafo único, também aprovado por unanimidade dos presentes. Quarto projeto, projeto de lei ordinária 100 de 2017, de autoria do Executivo, que altera o parágrafo 6º ao artigo 6º da Lei número 3.738, de 14 de outubro de 2014, aprovado por unanimidade dos presentes. Quinto projeto, projeto de lei ordinária 101 de 2017, também de autoria do Executivo, que dispõe sobre o programa de benefícios fiscais de 2017 e da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Sexto projeto, projeto de lei complementar 102 de 2017, de autoria do Executivo, que autoriza o município de Anápolis a celebrar termo de fomento com a Associação Cultural Artística de Anápolis para a realização do 7º Festival Gastronômico e Cultural de Anápolis relativo a festividades do aniversário da cidade. Aprovado por unanimidade dos presentes. Sem mais nada a ser tratado, o senhor presidente declarou encerrada a sessão, convocando outra para o dia 7 de agosto em horário regimental. Leitura de correspondências. Correspondência do Ministério da Educação de Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que encaminha para conhecimento e liberação de recursos financeiros para o município de Anápolis. Contadoria Geral do Município, José Milton Pereira de Souza, encaminha cópias dos balancetes de 2017, de março a abril, da Prefeitura Municipal, do Fundo Municipal do Corpo de Bombeiros, do Fundo Municipal de Meio Ambiente, Fundo Municipal de Ciência e Tecnologia, Fundo Municipal de Cultura, Fundo Municipal de Habitação, Fundo Municipal de Defesa do Consumidor e Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano. Também caminha balancete do mês de abril de 2017 do Fundo Municipal de Manutenção e Reaparelhamento da Procuradoria-Geral do Município de Anápolis. Também Fundo Municipal de Infância, Adolescência, Companhia Municipal de Trânsito e Transporte, Fundo Municipal de Assistência Social. Também comunicado à Secretaria Municipal de Educação, que encaminha informação sobre solicitação de construção da quadra poliesportiva padrão, FNDE, também na Escola Municipal Inácio Sardinha Lisboa, no distrito de Interlândia. Resposta ao requerimento do vereador Jean Carlos. Também da Secretaria Municipal de Educação, que encaminha informação sobre solicitação da construção da creche no residencial Santo Antônio. Resposta ao requerimento do vereador Luiz Lacerda. Também temos aqui balancete relativo ao mês de maio de 2017 da Câmara Municipal de Anápolis. Leitura de projetos. Projeto de Lei Ordinária 96 de 2017, de autoria do vereador Jean Carlos, que dispõe sobre a obrigatoriedade de equipamento de desfibriladores cardíacos nos locais com aglomeração de pessoas. Segundo projeto, Projeto de Lei Ordinária 103 de 2017, de autoria do vereador Lisier José Borges, que dispõe sobre a regulamentação da Lei Municipal número 3.845, de 2016 e da outras providências. Sem mais projetos de leis, retorno a palavra ao senhor presidente para a continuidade da sessão.
Obrigado, senhor secretário. Antes de passar a palavra para os oradores do pequeno expediente, quero que não pude deixar de registrar a passagem, né, no último dia 31, dos 110 anos da cidade de Anápolis. Fica aqui nossos parabéns a todos os cidadãos anapolinos pelos 110 anos da cidade de Anápolis, Mauro. E que nossa cidade cada vez mais está crescendo, cidade pujante, cidade acolhedora. Então fica aqui nossos cumprimentos, meus e de todos os vereadores, a todos os cidadãos anapolinos, já que essa primeira sessão, queria fazer esse registro, que para a gente é uma satisfação estarmos aqui representando essa população aqui na Câmara, cada um em sua área de atuação, cada um em sua região, buscando fazer o melhor em prol dessa cidade. Então, fique o registro da Câmara Municipal, nossos cumprimentos a todos os cidadãos anapolinos por essa grande passagem de 110 anos. Na sequência, eu convido o vereador Mauro José Severiano a fazer uso da palavra no pequeno expediente.
Senhor presidente, nobres colegas, seja bem-vindo. Segundo semestre, começando agora, parabéns a todos. Senhor presidente, quero parabenizar o Leandro, meu interno rival no futebol. Só no futebol, né, Leandro? Parabéns você, 3 times de Anápolis classificados para a primeira divisão, futebol de elite. Nós passamos aí a capital do estado atrás, sabendo que Anápolis tem esporte. Grêmio Anápolis, Rubra e Anápolis Futebol Clube. É um local que a Rubra não deveria estar. E hoje voltou para a elite do futebol goiano. Mas, senhor presidente, nesse início de trabalho, eu quero tecer aqui, 5 minutos, 2 elogios, senhor presidente. Primeiro, o nosso querido empresário, fundador do DAIA, Sultan Falou, Lela Varela. Nesse recesso parlamentar, eu não me ausentei da minha cidade, e o Jales Fontoura está vindo 2-3 vezes por semana aqui sem a imprensa saber. Ele não vem escondido. Mas nós, eu e Jales, com a amizade que eu tenho com ele, eu declarei isso aqui em público, aqui na última visita que ele fez com essa Casa de Leis, estou indo com ele 2-3 vezes por semana lá no Vale do Piancó e no Capivari, vereador Japão. E nós discutimos com o fazendeiro ali, e tem caboclo que vê quando é uma coisa do Estado, ele quer meter a faca. Teve os alqueiros de terra ali que o Estado expediu R$ 2.000, R$ 2.000, domingo, para passar simplesmente um cano da Saniago. É um direito que ele assiste. Aí, o que é que nós procuramos o nosso presidente da Saniago? Nós entramos na justiça, e os canos vão passar. Todo jeito, para não prejudicar a nossa querida Anápolis. E o Sultan Falou foi um homem sensato. Nós conversamos com ele, com todos os fazendeiros daquela região, para você ver que essa casa aqui, todos os vereadores, independente de siga partidária, trabalham pela cidade de Anápolis. Não adianta ficar falando da Saniago aqui, se nós não arregaçar as mangas e trabalhar nos bastidores. O mês todo, eu e Jales Fontoura, amanhã ele vai estar em Anápolis. Nós vamos estar naquela região do Piancó à tarde, conversando com os fazendeiros novamente. Mas tudo bem, a batalha foi vencida. Só porque eu tenho que tecer um elogio, o Sultan Falou, vereador Antônio Romero de Comito, que você já foi prefeito dessa cidade, ele nos autorizou e vai dar a passagem lá de graça. De graça. Por quê? É um homem que gosta de Anápolis, mora aqui e paga seus impostos aqui. Não alguns fazendeiros, que eu não vou citar o nome, que senão cabe até processo, ser o nome de todos, que mora em Abadiânia, a gleba de terra de Abadiânia, queria meter a faca na Saniago. Tudo bem, é uma firma particular. Mas o amor que eles têm por Anápolis, porque o comércio deles é tudo aqui de Pranalmira, de Abadiânia, é aqui em Anápolis. Então eles tinham que ver esse lado bom também. Não é por causa desses fazendeiros que queriam meter a faca aí nessas glebas de terra, que a Anápolis ia ficar sem água. Porque a água é do povo, né? Assim já dizia um velho sábio, né? O céu, como se diz, a praça é do povo e o céu é puro condor. Então, é isso que não dá para entender algumas pessoas que não gostam de Anápolis. Então, parabéns. E a Saniago vai passar isso lá. Eles vão brigar na justiça. A justiça que vai decidir se eles têm direito ou não de cobrar esse absurdo. Então, parabéns, doutor Sustan Falu, que não cobrou absolutamente nada. E me resta mais um minuto. E outro elogio, eu quero tecer aqui ao popular, me referendou aqui. Eu não queria nem dar essa entrevista, né? Mas eles me colocaram pelo telefone aqui. Está aqui, ó, foi a matéria de ontem. Não sei se isso me elogia ou não, mas... Vereador há quase 3 décadas no poder. Então, são só 8 no estado de Goiás. Eu sou um dos recordistas. Se é bom para mim, eu não sei. Mas para o meu currículo ali, tudo bem. Está aqui o Moura, de Aparecida, depois vem Anselmo e eu. Eu dei essa entrevista através do telefone, então, impôs meu nome aqui. Parabéns, o popular, porque não tem esquecido de mim, né? Aqui de Anápolis. Né? Eu, como se diz, eu sou o segundo... Primeiro o Anselmo de Goiânia, e depois vem o Moura e eu. Então estou nessa lista aqui, eles estão fazendo uma sabatina no estado de Goiás para todos os vereadores que têm cargo consecutivo. Isso para mim é uma grande honra, né? De onde eu vim, família humilde, chegar onde eu cheguei. Então, se eu vim a óbito hoje, eu carrego esse currículo nas minhas costas. Então, parabéns, o maior jornal de circulação no Centro-Oeste e do estado de Tocantins e de Mato Grosso. Então, parabéns. Isso é uma referência que eu estou falando para o jornalista, no seu nome dele, que não é matéria paga. Graças a Deus. Eu não pago matéria de jornal. Não pago. Se quiser falar bem, bem. Se falar mal, fala mal. Eu não pago matéria. Isso aí, para mim, é ridículo. Entendeu? Então, parabéns ao jornalista, acho que é Marcos, que não é o nosso Marcos jornalista aqui. Está aqui na página, está na internet aqui, para todos nossos amigos que quiser ver. Jornal.
Obrigado,
só não tem notícia da rubra do Leandrinho. Um abraço para vocês, obrigado.
Obrigado, vereador Mauro. Na sequência do pequeno expediente, convido o vereador Lélio Varenga.
Agradecer a cidade, torcida que compareceu.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, nobres pares. Bom dia a todos presentes, ao pessoal da comunicação, Rádio Manchester, Canal 10, a todos os internautas que estão nos acompanhando. Bom dia a todos e bom regresso a essa casa. Estamos com saudade do plenário aqui já. É bom começar esse segundo semestre dizendo, esclarecendo para as pessoas que nos acompanham. Cansei de ouvir isso na rua durante esse mês. Pô, vereador, a Câmara está de férias? Os vereadores estão de férias? Não, pelo contrário. Não tivemos plenário. O nosso presidente foi bem claro na saída do primeiro semestre. Eu falo por mim, eu estive presente durante os 30 dias do mês de junho nesta casa. Nós fizemos 232 atendimentos no nosso gabinete, entre visitas e outros esclarecimentos. Creio que, quando chegar um ano, como todo trabalhador, aí eu quero tirar meu mês de férias. Aí sim, mas no entanto não. Só para esclarecer as pessoas que às vezes questionam, mas a Câmara está de férias. Não, a Câmara não esteve de férias, simplesmente não tem o plenário. Mas o gabinete continua atendendo, trabalhando, todos os vereadores presentes durante todo o mês aqui. E também, enfatizar mais uma vez também, pela passagem do aniversário da nossa cidade, nossa querida Anápolis. Nós tivemos presente num desfile muito interessante, importante, bonito, com a participação maciça da comunidade anapolina. E outro assunto que me traz aqui, senhora presidente, nesse momento, é respeito do que se diz, o assunto da cidade, o assunto do Estado, o assunto do Brasil, a respeito da continuidade do processo do nosso presidente Michel Temer. É o que se mais discute, o que se mais cobra todos os dias. Pô, vereador, não tem jeito. Tem. Eu acho que tem. E é preciso que comecemos no alicerce. Comecemos a cortar aqui mesmo. Deus queira que essa corrupção nunca possa vir aqui habitar na nossa cidade. Nos deixa ansiosos, nos deixa apreensivos. E muitas vezes sem esperança. E com razão. Hoje a leitura do texto bíblico veio a calhar com isso, né? Acabamos de ouvir aqui. Muito interessante. É o que eu acredito, que eu confio, que no final serão separados os bons dos maus. E é preciso que a comunidade possa compreender assim. Não podemos generalizar. Não podemos achar que não tem saída. Pelo contrário, é preciso acreditar que os bons venham trabalhar, que os bons se arrisquem a candidatar-se, para que um dia possamos fazer a mudança, vereador Antônio Gomide. A mudança que tanto sonhamos, de ver um país livre da corrupção. De vermos um país justo, aonde o bem possa sobressair ao mal. Onde as coisas que acontecem ilicitamente possam ser reveladas e possam ser punidas com seriedade. Eu confesso que algumas daquelas pessoas, aqueles parlamentares que lhe votaram, eu já esperava a posição. Mas alguns nos surpreenderam. Talvez, pensando naquele velho ditado que o brasileiro tem memória curta, creio que não. Vivemos outra época, é a época da informação, é a época dos meios sociais, onde com certeza virá à tona na época das eleições. E aí vamos ver se compensou receber certa quantidade de emendas e outras quantidades, de outras formas, porque terá que enfrentar o eleitorado. E aí, com certeza, não terá mais essa ideia que o brasileiro tem memória curta. Em outra oportunidade, voltaremos a tocar nesse assunto. Desejo um bom dia, uma boa semana a todos e a todas as pessoas que estão nos ouvindo. Devolvo a palavra, senhora presidente.
Obrigado, vereador Lélio Varenga. Na sequência, convido o vereador Pedro Mariano para fazer uso da palavra.
Bom dia, presidente, Thaís, em exercício. Bom dia, nosso colega vereador. Bom dia, as novas vereadoras Geli e Eline. A imprensa, o pessoal que prestigia a primeira sessão do segundo semestre, dia 7 de agosto. Senhor presidente, senhora presidente, me traz aqui também os 110 anos da cidade de Anápolis. Essa cidade que passa, cada dia conquista, né? E a gente vê aquele desfile, a gente emociona, né? Aquela civilização do pessoal ali, né? É uma comemoração muito importante do aniversário da cidade, e eu acho que é o desfile, certo? Daquele lado civil da gente também, né? Aquela emoção. Uma cidade que a gente tem a responsabilidade de estar representando o interesse da cidade, que é aqui nessa casa de lei. Um órgão é um poder muito importante que aqui, né, desenrola o destino da cidade por esses 4 anos, está aqui na mão de cada um de nós, na cabeça de cada um de nós, junto com o executivo, em pró da cidade. Presidente, também trago aqui, eu quero falar para o Leandro, o ano passado, Leandro, como torcedor da Anapolina, a gente fica chateado, criticamos, falamos, né, tinha que ser modelo, e eu quero aqui voltar, dar os parabéns para você, dando parabéns a você, eu falo em todo o nome da Anapolina, que você é o mundo da Anapolina, é o presidente, é o homem que conduz todo, é o elenco, é o time, é a finança, eu vejo a luta do senhor, muitas vezes lá no gabinete, o senhor trabalhando, e também trabalhando em prol da Anapolina, o pessoal ligando e o senhor correndo. Parabéns, porque quando faz uma boa gestão, está aí o resultado. A Anapolina hoje já volta, né, para a primeira divisão. Como a gente é torcedor, a gente fica alegre. Ontem deu me estar no estádio, porque eu estava lá na comunidade do Senhor Jesus, em Naiote, né? Mas a gente fica muito alegre. Eu estou retratando algo que eu, no ano passado, quando a Anapolina caiu, a gente fica aquele momento, sei lá, arrumado, culpado, mas foi todo, né, até menos torcedor naquele momento, porque o torcedor é algo da Anapolina que pouco time no Brasil tem, né? Você pode olhar, pode contar nos dedos aí, a Anapolina está aí uma média de público importante, muito maior que esse certo time que está na elite do futebol brasileiro, viu, Leandro? Parabéns mesmo, em nome da sua pessoa. Né, parabéns a toda a equipe da Anapolina, jogador, diretoria, torcedor, né, o senhor representa isso. O tempo já está terminando, hoje é para me apresentar dois projetos aqui que está vindo, né, que não vai ser problema igual aquele outro, né, que o povo entendeu mal, e eu me fui acompanhado por certos colegas aqui que também me orientou, aconselhou retirar daquele projeto, mas a gente está com outro aqui, isso é um polêmico, mas é um polêmico muito bom. Eu acho que não vai pôr vocês na berina para estar discutindo, para aprovar ou reprovar o projeto. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pedro Mariano. Na sequência do pequeno expediente, convido o vereador Leandro Ribeiro para fazer uso da palavra.
Bom dia a todos, bom dia a todas. Cumprimento os nobres colegas na pessoa da nossa presidente em exercício, Thaís Souza. Cumprimento a imprensa na pessoa do Newton Pereira, que está ali no plenário, ali junto com a população. Cumprimento os internautas, os ouvintes da Rádio Manchester. E não poderia deixar de vir aqui à tribuna para parabenizar esse time de guerreiros que trouxe a nossa querida Anapolina de volta à elite do futebol goiano. Quem ganha com isso é a cidade de Anápolis, quem ganha com isso são as famílias que têm entretenimento, que têm lazer ao final de semana. Nós teremos 2 clássicos o ano que vem, já que o Grêmio Anápolis está instalado em nossa cidade, também teve êxito nessa competição, também conseguiu seu acesso num jogo duro ontem lá em Goiânia no Olímpico. Então hoje, uma segunda-feira de início de uma semana muito feliz para nós, torcedores da Rubra. Aqui a maioria é Rubra, eu tenho certeza disso. E fico muito feliz por ter conseguido êxito depois de muita tristeza no ano passado. Não poderia... isso aí, vereador Antônio. Também não poderia deixar de passar por aqui e falar dos 110 anos da nossa cidade de Anápolis, parabenizar a nossa cidade, uma cidade maravilhosa, a qual eu nasci, cresci, me formei aqui, criei família, e sou muito feliz por ser hoje um vereador e trabalhar em prol do desenvolvimento e melhorias de nossa cidade. Então, quero parabenizar aí a todos os cidadãos anapolinos por mais essa data, 110 anos. Também quero falar aqui do trabalho do Carlos César Toledo junto à CMTT, que desde o início de janeiro vem priorizando, né, os bairros mais afastados da cidade com as pinturas, né, nas ruas de pare, de faixas de pedestre. Já fizeram mais de 30 mil metros. Hoje você passa pela Avenida Mato Grosso, Avenida São Francisco, Santos Dumont, Pedro Ludovico e vê que a CMTT realmente está fazendo um grande trabalho. Então, parabéns à CMTT, parabéns ao Carlos César Toledo e toda a sua equipe por esse grande trabalho. E, para finalizar, senhora presidente, quero parabenizar a Rádio Imprensa pelos seus 58 anos de vida, uma rádio que tem coerência, que tem um trabalho diferenciado aí, trazendo as informações aí
para a nossa cidade em todos os âmbitos, no esporte, política, né, e cultural. Eu tinha até feito uma moção de aplausos, mas o pastor Elias também fez uma, e como ele é membro lá da instituição, da igreja, do pastor Berthier, eu retirei para que ele fizesse essa moção. Então, parabéns, Rádio Imprensa, pelos seus 58 anos, parabéns, Anapolina, pelo seu retorno à elite do futebol goiano, e parabéns à população de Anápolis, aos torcedores da Rubra, que ontem encheram o Jonas Duarte, fizeram uma festa muito bonita. Muito obrigado, retorno a palavra.
Obrigada, vereador Leandro. Não havendo mais inscritos para o pequeno expediente, declaro aberto o grande expediente e convido o vereador Lacerda, não está? Vereador Pastor Elias, para fazer uso da palavra por até 10 minutos.
Bom dia, senhora presidente. Bom dia a toda a mesa. Bom dia a todos os nobres vereadores, nossos amigos. Bom dia à imprensa aqui presente. É uma alegria poder estar aqui nesta manhã, de volta agora nesse segundo semestre, para nós trabalharmos juntos. Quero de forma tão clara e com alegria em meu coração louvar a Deus pela vida de vocês, todos os vereadores que lutaram e trabalharam no primeiro semestre. Faço voto que Deus abençoe todos os nossos trabalhos, os 23 vereadores nesse segundo semestre. Senhora Presidente, eu quero aqui nesta hora na tribuna também deixar aqui o meu voto de alegria e de agradecimento a Deus pelas festas que tivemos aqui em nossa cidade no dia 31, o aniversário da nossa querida cidade de Anápolis, 110 anos. Foi uma festa linda, muita gente participou, eu fiquei encabulado quanta população abraçou a festividade dos 110 anos do nosso município de Anápolis. Crianças, jovens, de todas as idades estiveram ali, muitas autoridades, inclusive o governador, vice-governador, prefeito, vários vereadores estiveram ali, fiquei feliz de ver vários colegas ali. Também estive presente e me regozijei muito, porque a alegria do povo é a nossa alegria, não é verdade? Também quero aqui também dizer e falar a respeito da vinda do nosso governador aqui na cidade de Anápolis no dia 3 agora de agosto, ali no Senac, quando da vinda dele aqui, para trazer a nossa cidade sob o passe livre dos estudantes. O Senac ficou lotado, vários vereadores estiveram ali, puderam ver, mais de 1000 estudantes estiveram ali. E eu fiquei feliz porque todos que ali estiveram, ouviram do governador, do prefeito, que todos terão direito, só aquele que não quiser mesmo, ao passe livre do estudante. Porque só sabe o quanto vale aquele que não tem condições de pagar para usufruir da questão do passe livre, ter o acesso à educação, à escola. Mas o que me traz também aqui nesta manhã, ainda antes de entrar neste assunto, eu quero aqui também cumprimentar meu amigo Nilton Pereira. Tive o privilégio de trabalhar com o senhor Nilton Pereira na TV Tocantins, foi meu diretor. Um homem que eu tenho orgulho de dizer que eu tive o privilégio de trabalhar com ele. Obrigado, Vinilton. Sua família também. Mas quero restar aqui a questão da moção que nós fizemos. Eu quero agradecer ao meu amigo, ao colega, ao Leandro Ribeiro. Leandro, você é amigo. Retirou para deixar com que a minha moção de aplausos fosse contemplada. Obrigado a todos os vereadores que assinaram. Quero também enfatizar aqui a respeito do aniversário da nossa querida Rádio Imprensa de Anápolis. A Rádio Imprensa tem uma história aqui na cidade de Anápolis. E eu queria ver se eu desse conta, pelo menos, de ler alguns trechos da história da nossa Rádio Imprensa. Ela foi fundada em 31 de julho de 1959 pelo então empresário senhora Ana Cury. A Rádio Imprensa contribuiu de forma significativa para o crescimento e desenvolvimento de Anápolis, bem como para a propagação do Evangelho. Fundada em 31 de julho de 1959, no dia em que Anápolis festejava os seus 52 anos de emancipação política, entrava no ar oficialmente a Rádio Imprensa na frequência de 1550 kHz, tendo como slogan a Irmã Sonora, Fundada por empresário carioca, a emissora teve o seu controle acionário adquirido no final de 1964 pelo médico anapolino Henrique Funstone. A rádio imprensa, ela instalou-se o seu primeiro estúdio na Avenida Goiás, mudando pelos novos proprietários para o edifício Dona Deise, na Praça Jamie Funstone. E naquele local permaneceu até no ano de 1992, quando foi para o prédio onde funcionava a Caixa Econômica Federal, na Rua Engenheiro Portela. Os diretores da rádio imprensa, após sua fundação, foram Simão Chiuri e Moisés Hallen, Antônio Marmo Canedo, Vasco Santana Ramos, Nilton Abraão e José Eupide e Dr. Jamil Antônio. Sob o comando da família Funstone, a rádio imprensa passou por uma crescente profissionalização imposta pelos novos diretores Walter Lopes Cansado, Vladimir De Martini, Jairo Lobe, William, o Bill Funstone, Ernei de Oliveira Pina, o Edmo de Oliveira Pina e Bill Funstone. A partir de 1992, a emissora foi administrada por José da Cunha Gonçalves, que permaneceu no cargo de diretor-geral até o ano de 2008, quando o controle acionário da rádio foi transferido para o Grupo Evangélico da cidade. Coincidência ou não, em 1965, quando a rádio imprensa se impôs de forma marcante no cenário radiofônico de Goiás, o time do Anápolis, aqui eu quero fazer referência ao meu amigo Luzimar, o time do Anápolis, então, o clube do Anápolis, foi campeão goiano da temporada. Título, aliás, que até agora não mais foi conquistado por outra equipe anapolina. Não estou te ofendendo, não. Parabéns pela Anapolina. Não, é verdade. Naquela oportunidade, Edson Rodrigues, oriundo de Uberlândia, veio para Anápolis e tornou o principal narrador esportivo da equipe, sob o comando do jornalista Jairo Rodrigues. E as participações de Hernani Campos, Nuno Macedo, Vinícius Isaac, Luciano Rangel, Edson Andrade, já na década de 1970, com Miguel Skeff, vieram Celso Campos, Antônio Leopoldo Valente, Gilson Mendes, Flávio Santos e outros craques da crônica esportiva. Em meados dos anos 70, a rádio imprensa mudou-se sua frequência para 1030 kHz, anteriormente ocupado pela Rádio Cultura, emissora que teve sua permissão cancelada por determinação federal. Muitos profissionais marcaram com seus programas momentos inesquecíveis produzidos pela rádio imprensa. No início dos anos 60, foram ao ar atendendo o pedido com Oliveira Gomes, Peça e Ouça, e com José Cunha, Bolsa e Cia, e com manchetes musicais A Voz de Edilson Rocha e o Rancho do Compadre Pereira, na voz de Elias Pereira, as maiorais na semana, com Nilson Cunha e outras presenças. É uma história grande da rádio imprensa. Importante nos primeiros anos da rádio imprensa, precisam ser registrada Hermelindo Matias, Bolange Santos, Eusébio Guimarães, Oliveira Gomes, o Risadinha, Luiz Carlos Burger, Rui Araújo, Roberto Miranda, Celso Cândido de Souza, Manuel Vanderique, Júlio Alves, Idelbrando Ferro, Luiz Golão, Gentil Pereira, Bernardino, Misael e Eromandi. Mais recentemente, outros profissionais foram de igual importância: o Arinilson Gonçalves Mariano, o Aldo Rocha, Evandro Coutinho, Tulio Isaac, William Ganan, Adelso Maciel, Paulo Francisco, Keila Rezende, Odilon Alves, Jesus Martim, o Nilo, Sérgio da Mota, Odair Borges, Osair Pova, Claudimar Batista, Cacilda Vassi, Claudete Marques e Cleusair Araújo, Leila Maria, Márcio Cândido e Carla Ribeiro e Renato Cunha. Nas décadas de 70 a 80, a rádio imprensa viveu momentos de vitoriosas realizações, assessorada por profissionais do ramo de São Paulo. E contando no estúdio local, a emissora, com o comando artístico de Luiz Carlos Cecílio, um dos maiorais ícones da radiofonia anapolina em todos os tempos, foram ar atrações de sucesso nacional como o programa Silvio Santos, Bom Dia, com Osmar Cardoso, O Crime Não Compensa, com Gil Gomes, A Hora do Rei, com Lília Loy, e a participação de Roberto Carlos, além de 5 radionovelas diárias que era campeã de audiência em outras emissoras do país. Paralelamente a essa programação de repercussão nacional, a Prata da Casa era outra atração da parte. Rivaldo Rodrigues era o dono das noites anapolina, com seu romântico programa Você e a Noite Musical, Você e a Noite a Música. Ora, Valdira de Souza, Getúlio Brito, fazia a alegria das manhãs com as preferidas dos ouvintes. Tango, bolero, canções, com a Maioral Martinez. Foto notícia com Luiz Carlos Cecílio, Rancho do Jeremia, Conô Jeremia, Imprensa Esportiva com Miguel Skeff, Vale Tudo Musical com Geraldo Divino, Canta Brasil com Carlos Cândido, Tocando de Primavera com Romy Xavier e o destaque especial, o mais ouvido, respeitado programa da Rádio da Cidade, a Ronda Policial, com o nosso mestre Almir Reis. Olha a Ronda! Ninguém esquece de Almir Reis. Programa especial que falaram do Roberto Carlos, cuidadosamente produzido e apresentado por Mauro Gonzaga Jaime. O Pastinha, encontraram milhares de ouvintes. Na década de 90, o radiojornalismo cresce em importância da rádio imprensa, tornando-se o seu carro-chefe comandado pelo versátil Newton Pereira. Obrigado, Newton, por estar aqui. Impõe um ritmo dinâmico no campo esportivo, que é cantando com Fernando Faria, Orisvaldo Pires, Kleber Júnior, Newton César. Estou terminando. Geraldo Afiune, Jânio Silva, Márcio Gomes, Vone Moreira e o comentarista Washington Luiz, entre tantos outros valores. Em 31 de junho de 2008, ao completar 49 anos no ar, a Rádio Imprensa teve suas ações cedidas para a Igreja Assembleia de Deus Madureira. Em seus estúdios foram mudados para a Avenida Tiradentes, passando a ter como diretor-presidente o pastor Bertier Adais Magalhães, diretor-geral Márcio Cândido da Silva, sócio-gerente Osmar Alves Rodrigues e Lilde Batista Coelho Magalhães. Agora, ao completar 58 anos de fundação, em 31 de julho de 2017, a Rádio Imprensa de Anápolis está em franco desenvolvimento e se prepara para a nova fase da história. No rádio brasileiro, a migração de frequência 1030 para a faixa de FM 104,9, o que elevou a emissora a construir uma sede nova e trocar suas estruturas tecnológicas com novos estúdios e parte dos transmissores. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, cidade de Anápolis. Parabéns à Rádio Imprensa.
Obrigada, pastor Elias. Na sequência do grande expediente, convido o vereador Lacerda para fazer uso da palavra.
Bom dia, presidente, nobres pares, imprensa que nos acompanha aqui na manhã de hoje, populares. Estamos aí retornando os trabalhos, né, senhor presidente, de um recesso. Recesso das sessões de votação, né, que nossos gabinetes aí continuaram atendendo intensamente a nossa população. Inicialmente quero aqui cumprimentar com muita alegria e parabenizar o nosso presidente da Associação Atlética Napolina, que está de volta à primeira divisão, elite do futebol goiano. E estou parabenizando o presidente não só por esse feito, é porque realmente só quem está à frente de um projeto desse, mexendo ali no dia a dia, tomando conta de jogador, de família de jogador, de problema de jogador, de problema do clube, de problema de CT, tudo quanto é problema, né, presidente? Só quem realmente está pegando no chifre lá da coisa lá para saber. Que a gente chega ali no campo, o time lá bonitinho, a camisa limpinha, jogando, mas não imagina o trabalho que dá para chegar naquele ponto. Não só o da Napolina, mas também do Anápolis. Está ali o Maurão, que é dirigente do Anápolis, viu, mano? A gente sabe do sacrifício que é para colocar o time para chegar nesse ponto. E ainda mais quando chega e vence, né? Quando chega e tem sucesso aí na sua jornada, a gente tem que realmente parabenizar, porque isso não é para qualquer um, não, né? Qualquer um que dá conta de tocar um projeto desse aí, abrindo mão de tudo, da família, né? E dando prioridade realmente para que a gente tenha o nosso entretenimento, né? Para que a gente tenha aí a alegria de ver os nossos times aí brilhando. Então, parabéns, presidente.
Certo. A parte.
Pois não, vereador.
Nobre vereador Luiz Lacerda, eu quero agradecer pelo a parte. Quero aqui parabenizar o Leandro, vereador Leandro, Luzimar, são representantes do esporte. Muito importante isso para todas as outras políticas públicas. Então, parabéns, Leandro, parabéns, Luzimar, por ser nessa casa representantes disso. Mas eu pedi uma parte para continuar o gancho da fala do pastor Elias, que ele começou a história, e realmente a história da rádio é grande, da rádio imprensa, mas colocando ainda nas comemorações dos 58 anos da rádio imprensa, que eu fiz também um protocolo na sexta-feira, um pedido ao presidente de uma sessão solene para o dia 21 ou para o dia 28, não me lembro agora, mas deve ser votado acho que amanhã, para a gente poder aqui nessa casa fazer essa sessão solene em comemoração a esse veículo de imprensa. Então, só para colocar aqui essa participação, que eu faço parte daquele time, né? Tenho ali um programa aos sábados, que é o Fala Tele Júnior, de 11 ao meio-dia. Então, só para deixar os nobres já avisados dessa sessão solene que foi solicitado em termos de requerimento. Deve ser votado amanhã. Obrigado, Luiz.
Obrigado, vereador. Valeu. Mas, presidente, não tem como a gente deixar de comentar aqui, estava escutando ali o meu colega Lélio Alvarenga já falando desse assunto, aquilo que está acontecendo lá em Brasília, que tem acontecido lá em Brasília, no Congresso Nacional e na Presidência da República. É inevitável a gente falar. Por quê? Porque a gente tem que... A população tem que entender, e é importante a gente... Porque a população muitas vezes é desligada. Pois não, vereador? Porque muitas vezes a população ela é desligada daquilo que acontece ali. E o ano que vem tem eleição. Aqui eu vi o pastor falando aqui de um programa que tinha que o crime não compensa, que tinha na imprensa, né? Lá em Brasília eles estão provando que o crime compensa. Tá deixando um exemplo para a nossa população, para esses jovens que estão chegando aí agora, de que o crime compensa, infelizmente. E nós precisamos entender o que está acontecendo. Está cada vez mais claro agora que o impeachment da presidente Dilma, que tirar a presidente Dilma do poder, para realmente dar espaço para a podridão que tomou conta de Brasília agora. Uma verdadeira podridão. Vejam o que está acontecendo. E eu estou aqui, e esse recado aqui não é no sentido de estar aqui retalhando ninguém, estar falando aqui de A ou de B, mas no sentido de estar alertando a população, porque o ano que vem essa turma vai estar de novo aí batendo nas portas pedindo voto. E vai estar mentindo para você, igual eles têm mentido lá o tempo todo. A população fala, ah, mas nós colocamos o fulano lá para resolver o problema, ele mentiu para nós, ele enganou a gente. Não é não, eles estão enganando faz muito tempo, eu sei que não presta atenção. Então a gente tem que estar ligado. Se quiser votar no que está lá, se quiser votar naquele que tem esses procedimentos lá, que vote. Ninguém é com o voto é livre. Agora o que não pode é deixar esse povo enganar você, que estão trabalhando, é pelo país, que aquelas atitudes deles lá foi pro bem do país, nada, é pro interesse próprio de cada um, tá aprovado agora, nessa votação lá que manteve o Temer no poder. Vamos relembrar aqui, o que foi dito lá, quando eles retiraram a presidente Dilma do poder? Falaram que a solução para o país é varrer aquela corrupção que estava lá instalada através do mandato da presidente Dilma. Então a solução para o país naquele momento era varrer a corrupção. E o que, que eles falaram agora, estão até justificando aí, dando entrevista, ficando. A solução para o país agora é manter a corrupção. Tem um punhado falando, não, porque agora não pode tirar não. A gente sabe que esse presidente realmente não tem como negar que ele é mesmo corrupto e tal. Mas não podemos tirar ele agora não, porque a solução para o país agora é manter esse presidente. Então vejam só, os senhores, a incoerência, infelizmente, desse povo, dessa turma que está lá agora, que tomou conta de Brasília. Então o eleitor tem que estar ligado. E estão enganando, não é só nisso não. Estão mentindo para a população aí na reforma da Previdência, falando que a reforma é boa para o aposentado. Estão mentindo na reforma aí trabalhista, falando que o trabalhador é que ganha com a reforma trabalhista. Se fosse o trabalhador que estivesse ganhando, o empresário estava tão interessado em aprovar essa reforma, fazendo lobby lá em Brasília para aprovar a reforma? Como que é o trabalhador que ganha? Projeto da terceirização, que também arrebenta com o trabalhador. Então eles estão, na realidade, enganando o tempo todo.
Uma parte. Pois não, vereador?
Não, só para dar ênfase ao seu discurso aí, o pessoal é engraçado. Aquele pessoal que está lá em Brasília, não vou citar nomes, que vai ficar umas duas horas, que é a favor da reforma da Previdência, é tudo aposentado. Tudo. É Michel Temer, é tantos outros lá, os deputados. É bom. Bom para eles, né? Mas para o povão não é, não. O rombo... Olha, se o Brasil exporta um carro aí para o Iraque, sei lá, está pagando o INSS. Se você faz um jogo de loteria, está pagando o INSS. Tudo se paga o INSS. E diz que tem roubo. Imagina se não tivesse pagando. Os maiores empresários deste país tá endividado com o INSS. Inclusive esse Júnior da Fiboi está todo enrolado. Vê quanto que ele deve à Previdência Social. As grandes firmas, Volkswagen, General Motors, tudo está devendo à Previdência Social. Caoa, tudo. Por que eles não veem isso? Esse é o rombo. Não é o povo brasileiro, não, que fez o rombo da Previdência, não. São os grandes empresários deste país. Agora é bom para os políticos, essa banda podre que está lá em Brasília. Isso para eles é bom. Isso não pode passar. Infelizmente, o governo Temer tem a maioria no Congresso Nacional. Essa droga, estranho esdrúxulo, vai passar lá.
Obrigado, vereador. Mas é apenas nesse sentido, senhor presidente, de estar dando um recado aí para a nossa população, que o ano que vem estará novamente indo às urnas para escolher os nossos representantes. E se quiser votar nesse que está lá mentindo para você, vote, não tem problema não. O voto é livre. Nós não estamos aqui fazendo campanha contra voto para ninguém, não. Mas o que você não pode é votar deixando ser enganado. Não, ele está me enganando. Eu sei como é que é o negócio lá, mas eu gosto é dele, quero votar nele. O que você não pode é votar sendo enganado, que a atitude desses nossos representantes lá em Brasília é em prol do país, né? Não, é em prol do interesse próprio. Está aí no jornal. É só olhar lá, tem um jornal que está trazendo aí qual que foi ali o interesse de cada um por votar. Estão falando agora que a solução para o país é manter o presidente Temer no poder, ou seja, manter a corrupção no poder, que é o primeiro presidente da República denunciado formalmente por corrupção, lavagem de dinheiro, formação de quadrilha, primeiro da história. E o nosso Congresso não deixou sequer que se tenha um processo de investigação, que aliás, no dia que saiu aquela bomba lá, o próprio presidente Temer bateu na mesa lá e falou: exijo uma investigação, quero ser investigado para provar que eu sou inocente. Aí depois fez tudo quanto é manobra, comprou deputado, deu cargo, distribuiu o que precisou para poder segurar o processo de abertura lá no Supremo Tribunal Federal contra ele. E dizem que fizeram isso porque a solução para o país agora é essa. Ou seja, a solução agora, ao contrário do que falaram quando a presidente Dilma estava no poder, a solução para o país agora é manter a corrupção no poder. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, Lacerda. Na sequência do grande expediente, convido o vereador Antônio Gomide.
Senhor presidente, nobres vereadores, vereadoras, cumprimentar aqui a nossa imprensa, pessoas que estão acompanhando a nossa sessão ordinária de reinício de trabalho desse segundo semestre. Quero aqui também, seguindo os meus pares que usaram esse grande expediente, parabenizar a nossa cidade, 110 anos. Acho que nós temos muito realmente o que comemorar nessa cidade, cidade que tem crescido, tem dado qualidade de vida. E nós temos responsabilidade, cada vez mais, enquanto vereador, de poder fazer com que essa cidade realmente seja uma cidade e a melhor cidade de se viver no estado de Goiás. Esse é o nosso desafio. Quero aqui parabenizar a Rádio Imprensa, né, muito bem dito aqui pelo pastor Elias, parabenizando ali também todos os trabalhadores, pessoas que fundaram aquela instituição séria e que sempre fez um bom jornalismo, e que faz parte da história de nossa cidade, Anápolis. Quero aqui também parabenizar a volta da Rubra. Rubra e Grêmio e Anápolis, três times do ano que vem, estarão representando a nossa cidade. É, a Anapolina volta para o lugar que deveria sempre estar, né? Não poderia nunca ter sido. Então, nós temos uma responsabilidade grande de poder manter esses três times, e fico aqui muito satisfeito em poder ver que o trabalho que foi feito, tanto do Grêmio como da Anapolina, e aqui especificamente da Anapolina com o vereador Leandro, como presidente, que realmente surtiu frutos, né, e que a gente possa obter resultados importantes o ano que vem. A nossa meta para os nossos adversários do Galo é o campeonato goiano para ser campeão. Então, desculpem a torcida do Anápolis, mas a meta agora é ser campeão goiano. Mas eu vim aqui, senhor presidente, e quero fazer uso desse grande expediente para repercutir o maior fato político, eu entendo assim, o maior escândalo, na verdade, na política, foi o que aconteceu semana passada em Brasília. Nós vimos ali naquela casa de leis, que é o legislativo, que é o que nós representamos aqui na cidade, vimos ali um balcão de negócios. E nós, vereadores, nós precisamos entender o que aquilo representa para nós aqui na cidade. Nós precisamos olhar aquilo ali para nós pegarmos lições. Porque o legislativo, ele não pode estar atrelado ao executivo. Porque senão cai naquele ridículo lá. Ridículo a ponto de um presidente chamar a imprensa, anunciar a compra de votos dos deputados na imprensa, anunciar os acordos feitos com a bancada ruralista há 2 dias daquela votação, sem qualquer pudor, sem qualquer medo, sem ser incomodado por qualquer poder judiciário, por qualquer promotor, por qualquer autoridade. E foi à imprensa e disse: olha, estamos à caça dos votos. O importante aqui é buscar os votos para que o presidente Temer não seja investigado. Não é condenado, não. Investigado pelo Supremo Tribunal Federal. Olha a que ponto nós chegamos. Como que nós vamos olhar para o cidadão anapolino e dizer para ele, vereador Jackson, que a lei é igual para todos? Como que um cidadão vai chegar na gente, abordar nós que somos vereadores, e olhar aquele exemplo lá de Brasília e dizer: não, esse rapaz é diferente. Diferente por quê? Porque não é denúncia. Se fosse alguém, um partido político, tivesse denunciado, dizendo: não, esse aí é da oposição, esse partido aí está querendo derrubar o presidente. Aí ele faz uma denúncia. Estão supostamente pensando que... Não! O que tem em Brasília, quem apresentou, foi a Procuradoria-Geral da República. O procurador Janot apresentou provas. Não apresentou denúncia, não. Apresentou provas. Provas de áudio. Provas concretas de vídeo, provas de documentos, provas de mala de dinheiro que todo brasileiro viu, ouviu, sentiu. Só não conseguiram sensibilizar os deputados. Só não conseguiram sensibilizar os deputados. E eu fico pensando, será que nós aqui, vereadores, também às vezes não passamos por essa situação? E às vezes encobrimos e achamos que a população não está notando? Será que a renovação da Câmara Municipal, que foi a mais de 70% aqui, não seria talvez uma imagem colocada dessa forma para o cidadão? A responsabilidade que nós temos de comentar esse fato que foi nessa legislatura na Câmara Federal, mas a responsabilidade nossa de poder fazer política de cabeça erguida, olhando para as pessoas e dizendo: a preocupação nossa não é estar do lado executivo ou contra o executivo, a nossa preocupação é melhorar a nossa cidade, é responder às demandas da cidade na saúde, na educação, na segurança, na infraestrutura, independentemente do que se pensa o executivo. Mas pior ainda, o presidente Temer, ele entrou naquela casa, ele entrou naquele poder executivo,
falando de austeridade fiscal, falando que a presidente Dilma não sabia gastar o dinheiro, que tinha corrupção ali dentro. Ele entrou dizendo que ele seria a forma de poder fazer os gastos fiscais para colocar em ordem o orçamento da nação. Em duas semanas, o presidente Temer gastou mais de 14 bilhões comprando a bancada rural, fazendo negociações com a área mineração, comprando empresários, dando emenda e estourando todos os orçamentos possíveis para esse ano e para pelo menos 3 anos seguintes na nação. Eu pergunto, essa motivação que fez esse senhor entrar naquele poder justifica ele comprar os deputados como comprou, à luz do dia? E todos nós, indignados, poder executivo, presidente Temer virado às costas para o povo brasileiro, não teve sequer a hombridade de deixar com que o Supremo Tribunal Federal pudesse julgá-lo nas provas que todos nós sabemos e são contundentes contra ele. E a pergunta que fica, qual será o preço da próxima denúncia? Qual será o preço quando o Procurador-Geral da República, semana que vem, apresentar novamente a segunda denúncia contra o presidente Temer? Será que vai ser gasto mais 14 bilhões? De onde vai tirar isso? E aí, cidadão, você que está nos ouvindo aí pela Rádio Manchester, esse preço quem está pagando somos todos nós, você também. Somos nós que quando essa negociação acontece, você vê aumentando o combustível, você vê aumentando a gasolina, o óleo. E quem paga esses deputados das suas emendas, quem paga essas isenções, essas concessões que são feitas junto à bancada ruralista, somos nós, cidadãos. E é importante que a gente entenda isso. Porque às vezes você diz, não, mas eu não tenho carro, não. Pois é, mas o frete que leva o alimento para o mercado, ele cobra e bota esse valor lá na comida que você compra no supermercado. Ou seja, está valendo do mesmo jeito. Então essa votação deixa, seu presidente, o parlamento mais pobre. Essa votação que aconteceu semana passada deixa o Brasil mais pobre. O Brasil perdeu com aquela votação. Aquelas cenas de votação, ela depõe contra a política e contra os políticos. Que nós possamos saber avaliar bem. Porque situações como aquela são situações que nós não gostaríamos de estar nesse momento vivendo no país. No momento em que o país está sendo passado a limpo e que nós estamos vendo uma conivência muito grande, de uma convivência esdrúxula entre executivo e legislativo, e vendo o poder judiciário lavando as mãos como se nada tivesse acontecendo. A nossa indignação fica registrada nesta casa, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Antônio Gomide. Na sequência, convido o vereador Domingos Paula.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia às pessoas que estão nos ouvindo pela Rádio Manchester. Bom dia às pessoas que acompanham essa sessão aqui no plenário da Câmara. Eu quero trazer uma fala aqui, diferenciada da fala dos novos pares que antecedeu a nossa fala aqui. Eu quero trazer uma fala positiva que nós tivemos nesse mês de julho. É, uma fala aonde que há muito tempo, vereadores, acerta que a nossa cidade, ela não tem uma agenda tão positiva igual teve nesse mês de julho aí com a administração. Por quê? Sabemos que tivemos um momento difícil na nossa cidade, dois anos anterior, dois anos complicados, mas que quanto houve essa nova mudança de filosofia, de gestão no nosso município. Muitas das vezes, até eu, principalmente como vereador, recém-voltado a essa casa, eu pensei que no primeiro momento nós poderíamos ter dificuldade de retomar com tanta rapidez as coisas que estavam aí paradas. Por dificuldades do próprio município, dificuldade que a população está vivendo. Mas de uma forma positiva, eu acho que aqui eu pude conviver nesses dias que, na realidade, recesso, mas que não teve recesso para os vereadores, que eu vi todos os vereadores aqui trabalhando, os vereadores andando, os gabinetes movimentando. Então, assim, e a gente pôde comprovar, junto com essa equipe do prefeito Roberto, a forma que ele se desdobrou nesses 30 dias para poder dar essa movimentação que a nossa cidade de Anápolis teve nesses 30 dias. E aqui nós podemos destacar em todas as secretarias, em todas as áreas, em todos a movimentação acontecendo na nossa cidade. Na educação, são quase 10 escolas aí sendo reformadas com teias, com outras coisas que estava com goteira no passado, que estão sendo reformadas, que vai ser entregue. Uma ação positiva que nós tivemos ali na Vila Fabril, onde foi entrega daqueles semeios da Vila Fabril, e Luiz Acerda. O senhor esteve lá, a professora Geri, outros vereadores esteve lá, o presidente dessa Câmara. Então, assim, a forma de velocidade que essa administração teve em conduzir essa obra parada que estava aqui, vereador Luiz Acerda, que é esse viaduto que vai ser entregue já, uma parte dele para a população poder movimentar. Então eu quero...
Uma parte, vereador.
Agora mesmo, vereador, eu quero trazer essa ação do Executivo para poder levar você que está acompanhando a sessão pela rádio aí na sua casa, mostrar que a cidade está andando e andando numa velocidade muito grande, numa velocidade assim que nos deixa muito feliz. Vou dar uma parte para o senhor para a gente poder continuar nesse tema.
Obrigado, novo vereador Domingos Paulo. Vai ser bem rápido. Só enfatizando a sua fala, vereador, realmente foi um mês de muita alegria para a nossa cidade de Anápolis. Eu também estive presente em quase todos os eventos oficiais do nosso município, como a retomada da unidade básica de saúde do Parque Iracema, também da inauguração do CIBEI da Vila Fabril, e tantos outros eventos. Então nós temos que parabenizar realmente ao prefeito nesse sentido. Aquilo que se é bom para a cidade, nós temos que estar juntos. E agradecer também ao secretariado que tem feito das tripas aos corações, como se diz o velho ditado, para que possamos dar uma melhor condição de vida para a nossa cidade de Anápolis, para todos os anapolinos. Eu agradeço pela parte, senhor vereador. Muito obrigado.
E uma coisa muito importante, vereador João César, foi a entrega daquelas casinhas ali no Polo Centro. Engraçado que quando eu cheguei para poder fazer, junto com os pais que estavam ali, a entrega, junto com o prefeito Roberto e outros ali, eu fui abordado por um morador do lado lá, questionando a respeito do asfalto do Polo Centro. Aonde que ele estava, mas de um lado, inclusive até saiu uma notinha depois no jornal, de um lado Euforia, do outro lado poeira. Mas imagina se como é que estavam os dois lados. De um lado estava poeira e do outro lado o pessoal estava sem casinha. Então já resolvemos o primeiro passo, que é de um lado casinha. E que do outro lado agora vamos trabalhar para poder entregar o asfalto àquela população. Então, assim, eu vejo uma ação positiva do Executivo em poder resgatar essas obras paradas que aí estavam. E aqui eu não estou hoje questionando a administração passada nem nada não, porque nós sabemos da dificuldade que teve na administração passada. Eu estou aqui hoje dando voz a uma ação positiva que essa administração está fazendo, que é de resgatar essas obras que estavam paradas e que começou a movimentar de uma maneira muito rápida, trazendo uma sensação de que realmente a cidade tomou aquele rumo que estivemos lá em 2009, 2010, 2011.
uma cidade realmente pujante, vereador Leandro Ribeiro. Uma cidade onde nós tinha aqui o executivo que realmente era chamado tocador de obra. Então, e podemos ver isso aí, nessa nova administração, uma administração arrojada do Roberto. Um prefeito jovem, um prefeito que, não por olhar nosso, que nós sabemos o que, que ele está fazendo. Uma pessoa que tem competência para poder chamar a responsabilidade e tomar as decisões que tem que ser tomada, de cortar na pele, de fazer o que tem que fazer para poder realmente dar condições da cidade movimentar, da cidade tirar as obras que estão paradas e ir para o papel. Hoje eu vi no jornal, onde nós temos mais de 10 obras paradas. Temos sim, mas temos muitas obras que já estão sendo começadas. Obras que estão paradas porque gastaram o dinheiro que veio do governo federal e não teve a contrapartida do município, que agora está sendo reestruturada para poder essas obras começar e essas obras terminar. Então, assim, esse mês é um mês que encheu o Anapolino de orgulho. Encheu o Anapolino de orgulho. Por quê? Nós estávamos acostumados com a cidade que tinha muita obra. Uma cidade realmente que era orgulho para o estado de Goiás em termos de desenvolvimento e que de repente espalhou. 2013, 2014, 2015. E agora em 2016, com essa nova aquisição do prefeito Roberto em 2017, nossa, nos enche sim realmente de orgulho ver que essas obras estão saindo do papel e vai ser entregue para você. Para você aí da periferia, para você que precisa, para você que realmente tem pagado seu imposto, para você que espera aquela rua que está aí sem asfaltar, mas que tem um compromisso dessa administração de asfaltar. Então, a minha fala na tribuna hoje, que é uma fala positiva em relação a esse mês de julho e começo de agosto, assim que a gente possa continuar a ajudar a esse prefeito a tirar essas obras que estão paradas aí e vir devolver à população. Amanhã é um dia muito importante para nós, que vai ser a entrega parcial desse viaduto. Esse viaduto que trouxe muito transtorno, principalmente para os comerciantes e para aquelas pessoas que se locomovem aqui. Então amanhã nós teremos um pequeno espaço para a gente poder já movimentar e com certeza futuramente, ao que a gente acabar de entregar esse restante desse viaduto aí, aí a nossa cidade começará a tomar um novo rumo nessa avenida aqui. E com isso aí, vereador, nós podemos expandir para outras regiões, porque nós precisamos de muita coisa. Principalmente nós precisamos de investimento sério na periferia. E essa semana, ao decorrer, a gente vai estar conversando principalmente a respeito disso aí. E eu quero tocar num assunto muito sério aqui, principalmente a respeito do governo estadual em relação à escola estadual. Nós precisamos de fazer investimento sério em relação à construção de escola nos nossos bairros, principalmente periféricos. Há mais de 8 anos nós tentamos a construção de uma escola estadual ali no Polo Centro e não conseguimos. Fizemos vereador, deputado estadual nessa casa aqui, que lutou e esse governo não trouxe. Então nós vamos abordar isso aí e vamos trazer realmente coisas importantes para a nossa população para poder alavancar e definitivamente a nossa cidade voltar ao que era 2012, 2011 e 2010. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, Domingos. Na sequência, grande expediente, convido o vereador Jackson Charles.
Cumprimento a mesa na pessoa do vereador Hamilton Filho, senhores e senhoras, vereadores e vereadoras presentes nessa sessão ordinária, ouvintes da Rádio Manchester, telespectadores do Canal 10, UniTV, aos internautas que nos acompanham via web através do nosso site, com assessoria técnica da nossa diretoria de comunicações, apoio e acervo da Jangada Produções, e cumprimentar aqui a diretoria legislativa dessa casa pelo bom andamento da sessão ordinária. Dar boas-vindas a todos os colegas para a retomada dessas sessões ordinárias. Dizer ao povo anapolino que a Câmara Municipal retoma os seus trabalhos com o objetivo de estar trabalhando efetivamente para melhorar a qualidade de vida do povo. Não há, vereador Eline, mentira que se sustente e nem verdade que não apareça. Acho que esse jargão é o jargão que eu tenho falado desde o princípio, quando da defesa do governo Roberto Naves. Vereador Domingos de Paula fez aqui uma, ensaiou aqui uma pequena explanação de atividades positivas nesse primeiro semestre, e nós queremos aqui até ampliar essas colocações do vereador no sentido de estar dando satisfação à população anapolina. E eu gostaria de começar a minha fala com uma repercussão que é de conhecimento de todos os vereadores, de toda a população, nas redes sociais, quando eles estão fazendo uma acusação, e mais uma vez, de forma equivocada, no que diz respeito a possíveis fechamentos de creches e fim de alguns convênios na educação. Em primeiro lugar, eu quero começar minha fala dizendo que é mentira. Absolutamente, isso não está acontecendo e nem vai acontecer. As pessoas têm que entender o que é fazer gestão numa administração e o que é não ter responsabilidade nessa gestão. Quando um prefeito faz uma gestão, ele não está fazendo gestão para si próprio, e sim para o município, que com certeza será de grande utilidade para os futuros novos gestores também. Não é para ele. Só que quando ele está coberto, exercendo o cargo a qual lhe foi conferido, ele tem a obrigação de fazer gestão. E é desta forma que eu vejo as ações do prefeito Roberto Naves. Está fazendo gestão para que o município não perca os serviços essenciais, a exemplo, por exemplo, da educação, que é uma obrigação e um direito dado por lei a toda a sociedade. Existe uma exigência da lei, chamada limite prudencial, que o prefeito tem que cumprir o limite prudencial. Não é o prefeito Roberto, é qualquer prefeito que estiver na gestão, ele é obrigado a cumprir o limite prudencial. Ocorre que vários convênios existentes hoje na cidade de Anápolis têm vários funcionários cedidos a esses conveniados. Prefeito Roberto tem aqui na sua grade, vereador Gomide, de licitações, de novas licitações, de continuidade de licitações de ações e obras feitas no governo anterior, que precisam ter continuidade. E aí eu volto a falar da responsabilidade do gestor, independentemente de quem começou, ele é obrigado a terminar. Pelo menos 6 CMEs estão previstos para serem terminados e inaugurados, com licitações. 4, por exemplo, já estão com licitações em andamento. E outros só dando continuidade para a finalização de um processo que já foi iniciado. Eu pergunto para os senhores, se o limite prudencial não permite que o prefeito contrate, não permite que o prefeito abra um processo para contratação por concurso, como é que o prefeito municipal vai abrir esses novos CMEs? Como é que o prefeito municipal vai atender as demandas da grande cidade de Anápolis? Porque se foi aberta as licitações,
pelo governo passado, é porque a cidade precisa. E se a cidade precisa, é obrigação do prefeito Roberto terminar a obra. E depois que termina a obra, você é obrigado a pôr ela para funcionar. E sem funcionário, como é que funciona? Sem o servidor para abrir as novas CMEIs, como é que funciona? Já que ele não pode, nesse primeiro momento, fazer contratações. O que está acontecendo? O prefeito está retornando os profissionais para a educação, ou seja, para o município.
A parte, vereador.
Pois não, a parte, vereador Gomide.
Vereador, eu acho que é importante esse pronunciamento do senhor, que realmente tem um burburinho muito grande na cidade em relação à transferência ou mudança de professores, principalmente das escolas conveniadas. Isso é verdade. Mas eu quero aqui argumentar com o senhor que no meio de um período letivo, onde já se tinha um planejamento, onde o secretário de educação, ele tem uma planilha, ele sabe como é que é forma, e não serão esses servidores, esses professores que estão saindo das escolas conveniadas que irão ocupar as outras creches que estarão sendo inauguradas. Então eu só gostaria que o senhor ponderasse que é razoável entender que à medida que as creches serão inauguradas, obviamente terão sido feitos outros corpos, né, de técnicos e de profissionais que estarão ocupando aquelas creches. E não nesse momento, no ano letivo, na metade do ano, onde nós estaremos causando um transtorno grande, retirando professores, retirando monitores de escolas conveniadas, até porque essa ideia de passar recurso para as escolas conveniadas traria, inclusive, a possibilidade de criar-se aquelas famosas organizações sociais, que aí é uma outra situação, de um outro debate, que não é o momento agora. Então, eu entendo que me parece razoável que esse diálogo pudesse ser mantido com os professores. Agora, nesse momento, eu tenho informação que pelo menos duas escolas dessas conveniadas estão reunidas com os pais, que estão agoniados com relação a essa forma como está sendo tratado. E, obviamente, nessa mudança de primeiro para segundo semestre, não seria o melhor momento para haver qualquer mudança. Nós sabemos aí que essa questão dos gastos pessoais é possível contornar, como já está sendo contornada, de outras formas, que não seja alterando essa vida e essa rotina, principalmente podendo prejudicar nesse momento esses alunos que já estavam nas escolas conveniadas com aqueles professores já estabelecidos desde o início do ano. É só uma ponderação.
Obrigado, vereador. A fala do vereador Gomide deixa claro que, embora ele tenha uma opinião formada do momento, ele enxerga a necessidade de tomar as ações. Isso é importante. Isso é maturidade política. Maturidade política. E eu estou muito feliz com esse comportamento da Câmara Municipal aqui. Existe um ditado que ele é bem complexo. Nós, seres humanos, vereadora, temos a dificuldade quando há qualquer tipo de mudança. Qualquer tipo de mudança gera uma transformação nas nossas vidas. Eu trabalhei com um secretário que o dia que mudava a mesa dele de lugar, ele chorava. Chorava por não aceitar a mudança daquela mesa. Sendo que no outro lugar, local, ela tinha uma repercussão e uma melhoria até na funcionabilidade. Conversas estão sendo feitas, vereador Gomide. Datas não estão definidas. O que eu quero dizer é que medidas precisam ser tomadas para que a população como um todo não fique prejudicada. E em momento algum está se falando em perca. Em momento algum está se falando em fechamento. Em momento algum está falando que os profissionais serão demitidos. De forma nenhuma. O que está se falando é fazer gestão pública. E às vezes, muitas pessoas tem dificuldade para fazer gestão pública. Tem facilidade para tocar obras, mas tem dificuldade para fazer gestão pública. E o prefeito Roberto Naves, professor como é, conhece todos os sentimentos, conhece todas as dificuldades, conhece todas as ações que devem ser feitas na educação para que o professor e o profissional da educação não seja prejudicado. A ampliação desses convênios e o retorno desses profissionais para a rede pública vai propiciar a abertura de novos CMEI e de novas escolas públicas no município de Anápolis. Devolvo a palavra, muito obrigado.
Obrigado, vereador Jackson. Ainda resta um horário no grande expediente, eu transfiro a, eu vou fazer uso da palavra, transfiro a condução de sessão para a vereadora Thaís. Bom dia a todos, cumprimento a mesa em nome da presidente, da vice-presidente Thaís, cumprimento todos. Bom dia a todos, cumprimento a mesa em nome da vereadora Thaís, presidente de exercício, todos senhores e senhoras vereadores, cumprimento a imprensa que nos acompanha nesta manhã, todos aqueles que nos escutam, que nos assistem por meio das redes sociais, Rádio Manchester, Canal 10, e todos aqueles que estão acompanhando a sessão nessa manhã. Antes do assunto que me traz aqui à tribuna, quero aqui cumprimentar a nossa gloriosa Associação Atlética Crambolina. Posso dizer que eu fui em praticamente quase todos os jogos, só não fui lá em Pameri e aí, em Goiânia, lá no Monte Cristo, mas fui em vários jogos e acompanhei de perto essa luta. Cumprimentar o presidente Leandro Ribeiro e todos aqueles que ajudaram a Napolina, toda a torcida, todos que ajudaram com patrocínios, a prefeitura com o programa Torcida Premiada, porque realmente a Napolina voltou onde ela nunca devia ter saído, que é a Série A do Goiano, e galgar também outros espaços melhores no cenário do futebol brasileiro. Ontem foi um dia difícil lá no estádio, quem esteve lá certificou que foi um jogo de muito emocionante, muito bacana. Então, presidente Leandro, meus parabéns, que Deus possa abençoá-lo na frente desse trabalho. O assunto que me traz na tribuna nessa manhã é uma bandeira que eu tenho enquanto vereador. Desde o outro mandato, no outro mandato eu busquei condições, solicitei da administração municipal à época, conversei, e naquele momento, por diversas razões, não foi possível implantar, que é uma questão que eu acho que é fundamental, que é a questão do cursinho municipal. Hoje nós temos a educação, com as suas atribuições definidas, né? O ensino infantil é da prefeitura, o ensino fundamental é compartilhado entre o Estado e a prefeitura, o ensino médio do Estado, mas fica essa lacuna, que é a preparação para o vestibular, a preparação para o Enem. Nós acompanhamos hoje que o governo federal tem programas de acesso à universidade, como o ProUni, como o FIES. Hoje, para a obtenção do FIES, qual que é o critério? Não tem vaga para todos, infelizmente. Qual que é o critério que se utiliza? A maior nota no Enem. Muitas faculdades aboliram o vestibular e estabelecem como meio de critério de acesso o FIES, o Enem, que é o Exame Nacional do Ensino Médio. E nós vemos que alguns alunos saem do ensino médio, não passam naquele momento no vestibular ou não atingem uma nota boa no Enem para que possam ter condições de entrar na universidade pública, e tem que fazer cursinho. E hoje, infelizmente, nós não temos esse serviço na cidade de Anápolis. Temos alguma coisa experimental, algum grupo de alunos na UEG que faz um brilhante trabalho, há alguns anos já, mas as vagas são insuficientes. E eu acho que nós temos que preencher essa lacuna, temos que buscar mecanismos de poder dar uma resposta a esses alunos. Infelizmente, temos a universidade pública, que o acesso a ela fica restrito a mais pessoas que têm condições de financiar um estudo de qualidade. Hoje, para a pessoa terminou o ensino médio, não passou no vestibular, não teve uma nota boa no Enem, ela tem que buscar estudar sozinha, ou pagar um cursinho que nós conhecemos, quem tem filho ou tem amigos que estudam nos cursinhos particulares, o valor é muito elevado. Nós temos bons cursinhos na cidade de Anápolis, mas o valor deles é muito elevado, não tem condições de muitas pessoas que querem, têm um sonho de estudar, o sonho de fazer uma boa universidade, uma boa faculdade, de ter acesso a isso aí. Como eu disse, no mandato passado, nós discutimos esse assunto, e infelizmente, pela falta de verba do Ministério da Educação para a implementação de projetos como esse, não foi possível sua implementação. Foi um dos primeiros assuntos, essa questão do cursinho, que eu discuti com o prefeito Roberto, ele que tem, digamos assim, do ramo, digamos assim, tem sua vida profissional pautada, né, no ensino, tem colégio aqui em Anápolis, em Goiânia, não sei se o colega dele tem cursinho, mas ele já trabalhou com cursinho muitos anos. Ele foi muito sensível a essa reivindicação. Conversei também com o secretário Alex Martins sobre esse assunto. Ele também se mostrou um entusiasta desse projeto. E está se tornando realidade. Felizmente, no último dia 20 de julho, foi publicado no Diário Oficial do município um edital de credenciamento, né, nos termos da nova lei do marco regulatório, convidando instituições para participarem de uma seleção para implantar esse cursinho. Então, estou muito feliz, queria aqui estar repercutindo isso, estar anunciando isso, porque isso é um alento, é uma esperança para os nossos estudantes, para que possamos, vencida a burocracia nesse semestre, talvez final do ano, início de 2018, implantar esse cursinho na cidade de Anápolis, ainda que não seja ainda uma estrutura enorme, como a gente sonha e espera, mas certamente esse será uma possibilidade de acesso, uma possibilidade de auxílio aos estudantes anapolinos que não têm condições de pagar um cursinho preparatório, de poderem estudar para um vestibular, principalmente da escola pública, ou, aliás, a faculdade que ele quiser, mas geralmente as pessoas que não têm condição de pagar o cursinho também não têm condição de pagar a mensalidade. Então, se prepararem para o vestibular da escola pública, da faculdade pública, se prepararem para o Enem, para assim poderem ter acesso ao financiamento estudantil, FIES, para ter acesso ao ProUni, que são... estabelece uma forma de ingresso à nota do Enem. Então nós temos que corrigir essa lacuna no ensino na cidade de Anápolis. Eu conheço, né, um, nem dois, nem dez jovens que tiveram que interromper seu sonho de fazer uma faculdade por falta de condição financeira. Não tem condição financeira de pagar a mensalidade em uma das nossas universidades, faculdades da cidade de Anápolis. Temos várias faculdades particulares. Não tiveram condições de ter a nota no Enem, que tem condições de ter o ensino gratuito, e ficam alijado dessa questão. Então, essa é uma bandeira que eu tive. Eu sou um vereador que sempre busquei interagir com esses assuntos da juventude, sempre busquei estar discutindo essas questões, e para mim é uma felicidade ver isso se tornando realidade, ver isso sair do papel, porque nossos estudantes merecem e esperam isso há muito tempo. Outro assunto, que já que eu tenho 3 minutos ainda, nós acompanhamos semana passada a implantação de um projeto que muitos não acreditavam. Confesso que no primeiro momento até eu era reticente. Lembro, em 2013, junto com o então prefeito Antônio Gomide, discutimos a questão do passe livre na cidade de Anápolis. Fizemos aqui na Câmara uma sessão extraordinária. Se a memória não falha, primeira de, foi 13 de julho, salvo engano, de 2013, após as reivindicações dos estudantes, possibilitando o convênio com o Estado para a implantação do passe livre. Aquela época tinha uma promessa de implantação imediata, tanto é que nem podia esperar a sessão voltar em agosto, porque tinha que ser rápido para que pudesse implantar na cidade de Anápolis. E isso foi em 2013, julho de 2013. De lá para cá, passaram 4 anos. Eu estava até... já nem acreditava mais. Estive em Goiânia No início do ano, no lançamento do programa, onde o secretário Tairon de Martino anunciou que viria para Anápolis, e viemos a realidade chegar. É uma conquista dos estudantes anapolinos. Quero aqui render cumprimentos aos movimentos organizados estudantis, aos DCE, principalmente da Universidade Estadual de Goiás, que realmente mobilizou os alunos naquela época. Eu lembro que teve um dia, no final de junho, que eu, o vereador Ederson, então o vereador Ederson Lopes e alguns outros vereadores, recebemos os manifestantes aqui na Câmara. O plenário ainda era grande ainda, a Câmara ficou tomada de pessoas, não tinha lugar para as pessoas ficarem, e a reivindicação principal era o passe livre. A gente, por não ter condições de apresentar o projeto, discutimos com eles outras questões da educação, e foi uma discussão muito profícua, e esse sonho dos estudantes não adormeceu, continuou firme, continuou presente. E agora vemos a realidade chegar. Quero aqui cumprimentar o vereador Marconi Perillo, o prefeito Roberto, que criou as condições para que pudesse ser implementado. E cumprimentar de forma especial os estudantes anapolinos. Isso aí é uma conquista que a parcela maior, a fatia maior do bolo são deles. Eles que reivindicaram. Foi um grito que nasceu não dos gabinetes, não dos plenários. Foi um grito que nasceu nas ruas. Foi um grito que nasceu nas faculdades, principalmente, nos movimentos estudantis do ensino médio, que o pessoal se organizou, a UESA teve uma participação nisso aí, outras lideranças estudantis, como a Larissa, o pessoal da UJS, né, o Douglas, o pessoal todo, não vou citar nomes para não ser injusto, mas fique meu cumprimento aos estudantes, meu cumprimento a todos os atores envolvidos, aos ex-prefeitos Gomide e João Gomes, ao prefeito Roberto, que realmente também se empenhou nessa questão, foi uma das pautas dele com o governador Marconi Perillo, antes mesmo da posse para a cidade de Anápolis, e agora se torna realidade. Então, muito obrigado ao governador Marconi também, claro, que foi sensível a essa questão, e parabéns aos estudantes. Muito obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Hamilton. Não havendo mais inscritos, declaro encerrado o grande expediente e convido o vereador Fernando Paiva para fazer a aferição de quórum para a abertura da ordem do dia.
Aferição de quórum. Vereador Antônio Roberto Gomide, vereador Jackson Charles, vereador Jean, vereador Lisier, vereador Japão, vereador Américo, vereador Valdete, vereador Teles Júnior, vereador Luzimar, vereador Luiz Lacerda, vereadora Vilma, vereadora Eliner, vereador Lélio Alvarenga, vereador Pastor Elias, vereador Mauro Severiano, vereadora Thaís, vereador Leandro, vereador Fernando, vereador Hamilton Filho. Quórum suficiente, senhor presidente.
Havendo quórum suficiente, declaro aberto pela ordem. Passa a palavra ao vereador Maurão.
Obrigado, presidenta. Quero cumprimentar o nosso secretário Vander Lúcio, que está aí na Câmara Municipal cumprimentando seus amigos. Eu me inscrevi pela ordem para dizer alguns assuntos, foi falado da tribuna aí. Vereador Luiz Santos Lacerda, quando eu falo dessa banda podre que está aí, alguns vereadores, inclusive Vossa Excelência falou sobre o Congresso Nacional, para a gente ser político hoje no Brasil, principalmente no interior do Brasil, é complicado. É complicado, que respinga em nós aqui, respinga essa lambança toda que está lá no Congresso. A bancada federal que, de Goiás em Brasília, tudo bem, o que compareceram, as urnas que vai fazer uma avaliação deles. Agora, eu tinha uma grande admiração pelo delegado Valdir, grande admiração pela sua eloquência, igual eu, sei lá, prometeu tantas coisas aí. Mas um homem tem que ser homem, um parlamentar igual eu, passei por muitas coisas aqui neste parlamento aqui, cassação do prefeito, tudo, mas eu sempre dei minha cara a tapa. Se eu ganho a questão ou não, mas eu estou aqui. Eu não corro para tomar cafezinho, não vou no banheiro da votação, não. Eu fico aqui. O delegado Valdir foi uma decepção mesmo. Ele inventou alguma coisinha lá, na hora que precisou dele, ele tinha que dar a cara a tapa. Votasse contra ou não. O que que o cidadão vai falar para os seus eleitores? Acabou a minha admiração para esse delegado Valdir, nem sei em que partido que esse homem está. Acho que foi eleito pelo PSDB, é isso? Não sei se está ainda. Que decepção! Isso respinga em nós, como um nobre vereador disse na tribuna ali. A renovação da Câmara foi quase 70%. Respinga em nós também, para essa banda podre que está lá no Congresso. Mas por outro lado, eu não tive tempo, porque eu me inscrevi só em 5 minutos, meu tempo era escasso. Parabenizar a Anápolis também pelos seus 110 anos de emancipação. É um Anápolis que eu vi crescer, um dos, posso dizer, o mais velho aqui de idade sou eu, com 68 anos de idade, nasci nessa cidade, passei um tempo fora, retornei para minha cidade de origem, fui tudo nessa cidade, de engraxate a padeiro, tudo. Fui. Então, parabéns minha cidade, que eu tive o privilégio de nascer. Não fui registrado aqui, fui registrado em outra cidade, que eu nem sei o nome, diz que é uma bela cidade, Carmo do Rio Verde. É, que meu pai ganhou uma terra do Bernardo Saião, ele era um peão do Bernardo Saião, a gleba de terra, lá em Ceres, que chamava Colônia Agrícola de Ceres. Mas isso é outro caso. Parabéns a Anápolis pelos 110 anos. E também, por outro lado, quero dizer a vocês que quando eu nasci em Anápolis não tinha nem rádio. Aí tinha a Rádio Cultura, tinha a Rádio Carajá, que hoje ainda existe, a Rádio Carajá com outro nome, mas ainda existe ainda. A Rádio Santana foi caçada no tempo da Revolução. E eu quero dizer para o pastor Elias que a Rádio Carajá, a rádio imprensa, ela não é de igreja católica, ela não é da Igreja Assembleia de Deus, ela não é vinculada em coisa nenhuma. Ela é nossa, ela é um patrimônio do povo anapolino. É um patrimônio do povo anapolino que eu vi quando fundou-se a Rádio Imprensa de Anápolis. Estou terminando. Então, ela é um patrimônio de todos os anapolinos e do Centro-Oeste. É um jornalismo que não agride ninguém, é uma autêntica, assim, na expressão, a sua colaboração com o povo de Anápolis. Então, parabéns à Rádio Imprensa de Anápolis, que tão boa que ela é, que ela faz aniversário na Fundação de Anápolis. mês de julho. Então, 58 anos de independência da Rádio São Lourenço, da Rádio. Eu estou com outra rádio na cabeça aqui.
Obrigado, vereador Mauro.
Então, parabéns a todo o seu gestor, todo jornalista da Rádio Imprensa de Anápolis. É um patrimônio e orgulho do povo de Anápolis. Obrigado.
Obrigado, vereador Mauro. Passa a palavra ao secretário para a leitura de requerimentos.
Votação de requerimentos. Requerimento de autoria do pastor Elias. Moção de aplauso ao veículo de comunicação Rádio Imprensa de Anápolis.
A moção de aplauso está em discussão. Discussões encerradas, a moção está em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem. A moção está aprovada pela maioria, unanimidade dos presentes. Passa a palavra ao secretário.
Requerimento de autoria do vereador Deusmar Japão, que solicita serviço de pavimentação asfáltica na Avenida Goiás com a Rua 2, no bairro Terezinha Braga. Requerimento de autoria do vereador Deusmar Japão, que solicita serviço de roçagem e limpeza no lote na Avenida Goiás, quadra 7, lote 4, no bairro Jardim das Oliveiras. Requerimento do vereador Jackson Charles, que solicita revisão de iluminação na Rua N, no Anápolis City. Requerimento de autoria do vereador Jackson Charles, que solicita serviço de tapa-buraco na Rua 2, no bairro Santo André. Requerimento de autoria do vereador Jackson Charles, que solicita supervisão da iluminação de vários endereços na Vila Mariana. Endereço das ruas e postes, números aqui em anexo no requerimento. Requerimento de autoria do vereador Jackson Charles, que solicita serviço de tapa-buraco na Rua Soares e Expósito, quadra E, lote 14, Jardim Arco Verde, segunda etapa. Fotos em anexo. Continua requerimento do vereador Jackson Charles. Solicita serviço de tapa-buraco na Rua José Alves Ribeiro, quadra 41, lote 1, setor sul, terceira etapa. Requerimento do vereador Jackson Charles, que solicita serviço de tapa-buraco na Rua Silvia Vitória Leão, quadra 43, lote 28, no bairro Setor Sul. Requerimentos do vereador Jackson Charles, que solicita serviço de tapa-buraco na Rua Soares, exposto no Jardim Arco Verde, segunda etapa. Continua o requerimento do vereador Jackson Charles, serviço de revisão da iluminação na Avenida Contorno, no bairro Jardim América. Requerimento do vereador Jackson Charles, e o último para hoje, solicita autorização da mesa diretora para realização de audiência pública em 14/9 às 19 horas. Requerimento de autoria do vereador João da Luz. Solicita a efetivação do serviço de reparos na iluminação na Rua Negro, no bairro Vila Operária, quadra 3, lote 1. Requerimentos do vereador Lélio Alvarenga. Requer troca de lâmpadas na Rua Padre Antônio Feijó, quadra 15, lote 1, bairro Campos Elíseos. Continua requerimento do vereador Lélio Alvarenga. Solicita troca de lâmpadas na Rua 27, quadra 31, lote 25, Parque Residencial das Flores. Requerimento do vereador Lélio Alvarenga. Requer troca de lâmpada na rua, nos perímetros, quadra 11, rua perímetros, quadra 11, lote 2, bairro Jardim Vera Cruz. E por fim, do vereador Lélio Alvarenga, que solicita troca de lâmpadas na rua A, lote 10, quadra 9, bairro São Joaquim. Requerimentos do vereador... Pedro Mariano também não está, Lizier não está. Requerimento do vereador Teles Júnior. O local necessita de asfalto em toda extensão da Rua 3, bairro Itamaraty, segunda etapa. Sem mais requerimentos, retorno a palavra à senhora presidente.
Os requerimentos estão em discussão.
Discutindo, presidente.
Discutindo, vereador Antônio Gomide.
Quero discutir os requerimentos, mas gostaria que a mesa, ela se atentasse. Hoje nós lemos, no pequeno expediente, o número 2, que fala sobre a regulamentação de lei municipal número 3845. Está na pauta, dizendo sobre as correspondências e projetos. É só para a gente alertar, e sai de uma sessão importante como essa, às vezes o nosso ouvinte está em casa... A Câmara de Vereadores não regulamenta a lei. A Câmara de Vereadores propõe projetos para virar lei. Quem regulamenta é o Executivo. Sim. Então eu acho que o encaminhamento aí é só para a questão da observação para que a gente não passe qualquer dúvida ou equívoco em relação a quem está nos acompanhando, e nós aqui mesmo, enquanto vereadores, para a gente não cair nessa forma equivocada até da redação. Tá? É só para a gente poder... Né? O executivo é que regulamenta. Sim. Nós aqui propomos a lei, discutimos, debatemos, aprovamos, e vai ser vetado ou não pelo prefeito e sancionado pelo prefeito.
Discutindo.
Obrigado, vereador Gomide, pela explanação aí, pela... Na discussão, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente, em exercício. Vereadora Thaís. Eu quero abordar, vereador Jacques, os requerimentos de Vossa Excelência em relação à iluminação pública. Muitos serviços públicos do município têm desembaraçado, dado seguimento, e uma das demandas ainda que eu considero reprimida, vereador Fernando, é a questão da reposição do serviço de lâmpada. Então, nós sabemos que tivemos uma dificuldade, fornecimento, foi feita a licitação, chegou lá o equipamento, mas agora é preciso que realmente possa concretizar a substituição. Está faltando planejamento, está faltando um pouco mais de agilidade, porque os requerimentos nossos aqui, muitas vezes chegam lá, mas tem que fazer o protocolo no 5.6. Não, essa burocratização excessiva não se justifica. Vereador nenhum vai pedir aqui, vereador Leandro, para substituir lâmpada, se não houver necessidade, não é para nós. É determinado local, por exemplo, que é um local ermo, que de repente não tem uma residência imediatamente, mas a gente está passando e vendo a necessidade, que é um fluxo viário de pedestres, de alunos de escola, e isso tem sido dificultado. Então fica aí uma ponderação, o próprio líder está aqui solicitando, e eu entendo que é importante que o coordenador do serviço lá possa se atentar para que nós tenhamos mais agilidade e não ficar se apegando a esses detalhes de protocolização. Nenhum vereador vai pedir isso se não for necessidade. É lógico que tem um 5.6, a população pode usar e deve, mas os vereadores vão solicitar e devem ser atendidos, porque nós estamos ali apenas indicando aonde está realmente necessitando. Então fica aí essa consideração para o nosso diretor lá responsável, Leonardo, que tem se esforçado, mas é preciso se atentar e ter maior agilidade para esse atendimento dessas demandas dos vereadores aí. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean. Discutindo, vereador Leandro Ribeiro.
Discutindo.
Senhora presidente, só para explanar ainda a respeito do que o vereador Antônio Gomide falou, essa é a redação que chega para a gente aqui na mesa. Nós não temos acesso à redação antes de ser lido aqui em plenário. Então, nós vamos pedir à secretaria para que faça essa correção, até porque não é a primeira vez que chega essa questão sobre regulamentação de lei, de alterar artigo e parágrafo. Então, parabéns pela colocação, nós vamos atentar aí a diretoria legislativa para que mude aqui a redação na hora de ler o projeto.
Questão de ordem, só para contribuir com essa fala aí, o vereador, ele tem autonomia para fazer uma lei regulamentando, mas não regulamentando a lei. Então, talvez não seja apenas um erro técnico de... Mas talvez a intenção fosse essa mesmo e é bom corrigir mesmo.
Obrigada. Na discussão, o vereador Mauro.
Só para dizer aí também o que o Gomide falou e o Jacques, esse projeto é de autoria minha. Não sei o que o Lecier está fazendo em cima desse projeto. Eu fui procurado o ano passado, na outra legislatura, para regulamentar vereador líder do prefeito. Vereador, eu fui procurado por esses povos, eu não sei falar inglês, é foda-se, truque, negocinho. É comida rata, comida sobre rodas. É uma turma aí, umas 30 pessoas, vem me procurar, só pudesse apresentar esse projeto ali. Eu apresentei esse projeto, ele passou. Como eu estou em português, eu falo português muito mal, eu não quero saber lá de coisa do United States of America, não. Eu só sei que em português é comida rápida e comida sobre rodas. Eu fui procurado para essa turma que é do convívio do Parque Ipiranga, e nós teve festa de gastronomia aí e tudo. Fui procurado, Leila Vane, no ano passado, você estava numa campanha política, você não estava nessa casa. Essa turma veio, o projeto passou, foi sancionado, acho que pelo então prefeito João, que saiu, regulamentando. Agora o vereador Lezier veio com isso aí, não sei se é copiando o projeto meu, eu não dei muita importância para isso, que eu nem li. Estou voltando de recesso parlamentar, me pegou de surpresa, mas os dois novos vereadores ali estão com razão. A gente não regulamenta nada aqui. Isso é coisa do executivo, reunião do executivo. Não tem nada com nós aqui. Estou votando esse projeto, porque tem tudo a ver, é a cara do meu projeto que eu apresentei. Hoje é um projeto que virou lei e a turma está trabalhando aí. Foi um festival aí de gastronomia, um sucesso. Projeto de minha autoria, né? Não foi copiado de ninguém. Foi as pessoas desse ramo que me procuraram, Jacques. Você sabe disso, você estava na Comissão de Justiça e Redação no ano passado, você sabe disso. Me procurou, veio, o prefeito não vetou e está aí a realidade. Agora, o Lezer que não se encontra no plenário, eu gostaria que ele falasse sobre esse projeto aí. Não prejudica o meu projeto, mas é tudo a ver, conteúdo, tudo do meu projeto. Não sei o que quer dizer com isso aqui. Obrigado.
Discutindo, presidente.
Discutindo, presidente, também. Eu pedi...
Só relembrando aos novos colegas, para a gente não perder o foco, nós estamos discutindo os requerimentos. Com a palavra, vereador Jackson Charles.
Queria falar sobre os requerimentos apresentados e também fazer uma pequena opinião pessoal sobre a fala do vereador Jean. Não é que, que seja menos importante a existência de um 5.6. Eu acho que um 5.6 é de fundamental importância, né? Porque é através de um 5.6 que você tem o feedback para saber se o serviço foi ou não concluído. Estou dizendo isso porque eu faço uso de um 5.6 enquanto vereador, com a minha equipe do gabinete, e ele tem tido uma resolutividade nesse sentido. Então, só para deixar claro isso aí. Agora, dizer que em muitos casos, às vezes, eu particularmente, presidente, tenho uma equipe que é de conhecimento de todos, que é o Jackson Móvel, né? É um serviço que eu ofereço para a sociedade gratuito, fiscalizando o serviço da prefeitura. E, por exemplo, Avenida Contorno, eu estiver na Avenida Contorno e detectou que todas as lâmpadas estão queimadas. Isso não quer dizer que as lâmpadas estão todas queimadas. Às vezes é um relé que está queimado, ou um problema no fio. Então o importante é pontuar realmente o que é, para que a equipe de iluminação possa efetivamente atender essa necessidade. Porque não se troca lâmpada durante o dia, se você não está vendo se ela está ligada. Então ela precisa estar ligada à noite, para você saber. E se o profissional vai lá no local, para fazer o serviço, e ver a lâmpada normal funcionando depois do teste, aí fica difícil ser eficiente no serviço. Mas... No mais, é dizer da importância dos requerimentos. Acho que os vereadores, é importante a solicitação dos vereadores, e nós estaremos, junto ao setor de iluminação e ao secretário de obras, pedindo uma deferência, não só ao pedido dos vereadores, mas eu acho que todo pedido que chega no setor de iluminação é uma necessidade, e vereador nenhum pede serviço para si próprio, e sim para o benefício da sociedade, e quem ganha com isso é a administração municipal. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Jackson Charles.
Discutindo.
Discutindo, vereador Lélio Varenga.
Obrigado, senhor presidente. Só para reforçar a fala do nobre vereador Jean Carlos, eu concordo plenamente, nobre vereador, com a sua fala, porque essa é uma ferramenta que cabe ao legislativo. E é muito ruim, você faz o requerimento, a pessoa solicita, você vai, faz o pedido, passa-se alguns dias e o serviço continua para fazer. Eu creio que a Secretaria realmente de Iluminação precisa dar uma ênfase maior a essa casa, porque aqui nós estamos para representar o povo. O novo vereador falou muito bem. Nós estamos pedindo iluminação para nós, estamos pedindo iluminação para a cidade. É questão de segurança, é questão de confiança, é questão de tudo, gente. É questão de bem-estar. Quando a gente solicita, faz um requerimento, você está perdendo tempo, você está usando a ferramenta que você dispõe. Então, na verdade, é um documento. Você está documentando aquela necessidade daquela região, daquele poste ali, daquela cidade, daquele bairro, daquele morador ali. Então, eu concordo plenamente com a sua fala, nobre vereador Jean Carlos. Parabenizo, endosso as suas palavras e reforço também, dizendo que essa casa precisa ser ouvida em todas as secretarias. E a de Secretaria de Iluminação não é diferente. Agradeço e devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, vereador Lélio Varenga. Em discussão, vereador Luiz Lacerda.
Senhora presidente, em relação até o que o vereador Jean falou, em relação também à iluminação, certamente é uma das áreas aí que a gente está sendo mais cobrado mesmo.
E eu escutei uma entrevista do secretário Vinícius há uns dias atrás, um mês, mais ou menos, ou um pouco mais, falando que ele já estaria preparado aí, a área da iluminação já está preparada aí pros, com folga para os 4 anos, que já tem um estoque muito grande já de lâmpada e todo o material necessário aí para poder fazer a reposição, para poder servir a população em relação a esse serviço. Talvez até em função disso, a ansiedade da população aí para que se resolva rápido esse problema. Nós sabemos que tem muita lâmpada aí para ser reposta, mas até em função do que declarou o secretário, que ele já está preparado, é que causou aí essa expectativa e essa ansiedade na população de que esse problema será resolvido rapidamente. Mas realmente nós estamos sendo muito cobrados aí também em relação à iluminação pública. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Luiz Lacerda. Na discussão, vereador Pastor Elias.
Senhora presidente, quanto à questão da troca de lâmpada, e aproveitando aqui da fala do nosso líder do prefeito, Jackson, é uma reclamação minha, porque já há mais de 2 meses eu fiz vários requerimentos para troca de lâmpada próximo à minha casa, porque aquilo que eu peço, eu anoto, depois eu volto e vou conferir à noite. Mas infelizmente até hoje, o chefe de gabinete já está magro de tanto ir lá e pedir pessoalmente e não resolve o problema. Então eu acho que está tendo alguma coisa por aí. Falta de endereço não é, pedido também não é. Mas até hoje, e eu, próximo aonde eu moro, porque eu estou falando é onde eu estou morando. Todo dia eu estou lá. E já passei vergonha na padaria que eu compro pão todo dia de manhã. Acho que eu vou comprar em outra padaria porque não me dei conta. Ou então eu vou ter que subir e trocar a lâmpada. Porque eu fico com vergonha. Tá, Jackson? E então eu acho que é preciso tomar providência mesmo, porque a população cobra da gente, e com razão. Nós estamos lá para isso. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, pastor Elias. As discussões estão encerradas, os requerimentos estão em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem. Os requerimentos estão aprovados pela unanimidade dos presentes. Pelas comunicações, vereador Valdete.
Comunicações? É pela ordem?
Não, já foi pela ordem.
Obrigado, presidente. Eu queria parabenizar aqui a Anápolis pelos 110 anos e, ao mesmo tempo, parabenizar o nosso amigo Leandrinho pela subida da Rubra, mas o Grêmio, e também fazer uma complementação em relação à fala do vereador Dominguinho, que não se encontra presente, em relação a umas obras que foram feitas nesse prazo do mês de junho. Tivemos o privilégio de ter sido entregue 146 casas na minha região, que é lá no Polo Centro. Você entendeu? Em relação à questão do asfalto, que ele falou, que da poeira, o prefeito já me afirmou, já está em fase bem adiantada na licitação. E a construção do colégio também, o que é o do Estado, Salvador Santo, já tem garantia tanto da secretária, a Sonja, mas do prefeito, que já estão andando em passos largos, a ponto de concretizar também esse evento. E também queria deixar aqui um convite já, que o próximo dia 21 de agosto será realizado um programa Saúde e Movimento. Esse programa é um ônibus que vem bem equipado, com vários aparelhos, entendeu? Onde são oferecidos vários exames. Por exemplo, igual a ultrassonografia do abdômen superior, da próstata, da pélvica, da mama, endovaginal, aquela obstetra gestante de 4D geração, você entendeu? O eletrocardiograma. E isso daqui desafoga até a cidade de Anápolis. Esse programa aqui é eficaz, você entendeu? E até essa vantagem, tudo gratuito. As pessoas que chegarem até 7 horas, pegarem a senha, eles serão atendidos. Você entendeu? Vai ser no dia 21. Aí é o único requisito que é prestado seria a questão do horário. A senha será entregue somente até as 7 horas da manhã. Que aí o procedimento segue normal. Devolvo a palavra, presidente.
Comunicado.
Obrigado, vereador Valdete. Nas comunicações, vereador Mauro José Severiano.
Nas comunicações, eu queria dizer, o pastor Elias, Lelo. Olha, a gente que está mais um tempo aqui, Lelo, eu sempre... É lógico que o requerimento é uma ferramenta do vereador. É as prerrogativas do vereador. Né? Agora, eu não sou muito de requerimento, não, Léo. Eu sou um dos vereadores que menos apresento requerimento aqui nesta Casa de Leis. Por quê? É muito moroso. Nesse recesso parlamentar, eu consegui alguns tapas-buraco, dois quebra-mola na região do Recanto do Sol. Por quê? Eu fui o local. Porque o requerimento você passa aqui pela casa, vai na redação, volta para a mesa, aprova, é uma via cruz até chegar lá. E eu, simplesmente, eu vou lá. Na turma do tapa-buraco, na reposição de lâmpada, eu falo pessoalmente, é mais rápido. Por isso que eu não apresento muito requerimento. Não é que é válido, não. O requerimento é válido, sim. Agora, é a arma que o vereador tem, mas ele é muito moroso. É melhor o seu secretário, o seu chefe de gabinete, telefonar para lá, ou ir lá pessoalmente, que resolve a população. Aí vem alguns jornais, e no final do ano, o vereador que mais trabalhou apresentou mais requerimento. Mas não é por aí, vereador Luiz Sanches Artela. Talvez ele trabalhe mais do que o que apresenta requerimento. Então, não sou muito de apresentar requerimento. O requerimento, ele é moroso demais. E eu gosto das coisas mais rápido. Então, nesse recesso parlamentar, consegui algumas coisas, que nós não estava aqui a Câmara trabalhando, fui lá e consegui, não através de requerimento. Mas não é que eu sou contra requerimento, não. Aí vem no final do ano, vereador que me apresentou requerimento. Mas será que foi feito? Talvez o meu serviço por debaixo de pano, sem requerimento, tem muito mais valia do que requerimento. Mas é isso que eu estou dizendo. Então eu consigo coisas que requerimento não consegue. Por isso que eu sou um dos que apresento menos requerimento. E requerimento, o secretário pode rasgar e jogar no lixo, que não é projeto de lei, ele atende se quiser. Só isso, nas minhas comunicações.
Obrigado, vereador Mauro José Severiano. Nas comunicações, vereador Jackson Charles. Não, já foi a ordem.
Mas você saiu, já terminou, meu filho. A sessão é amanhã agora.
É
outra sessão.
Eu posso falar, presidente? Presidente, eu queria, em primeiro lugar, mais uma vez convidar todos os vereadores, toda a população. Hoje é dia do terço cantado, do terço andado, lá na Igreja de São João Evangelista, viu? Lá com o meu querido Padre Luiz, lá. O terço nosso está, cada dia que passa, cada semana aumenta ainda mais, né? E vai ter um encontro agora, esse mês que vem agora, é o encontro dos homens que rezam o terço, viu? É importante o senhor saber. Então, vamos ter um encontro lá no Colégio São Francisco e nós vamos participar dele. Mas eu queria também, além da comunicação do terço hoje, às 19h30, na Igreja Evangelista, comunicar aqui, senhor presidente, que nessa próxima quinta-feira eu estarei recebendo aqui, com muita honra, a ilustríssima senadora do PSB, Lúcia Vânia, que ela estará aqui. Virá para Anápolis primeiro para falar de algumas demandas que nós encaminhamos para ela no mês passado, a exemplo da concessão da BR-153, da Galvão Engenharia, e nós solicitamos que ela intercedesse junto ao governo federal para tentar resolver esse impasse, esse problema que está a BR, porque ela está jogada às traças, muito mato, não está tendo intervenção, e existia uma concessão para que isso fosse feito. Então ela está trazendo aí já uma solução encaminhada por ela e o compromisso do Presidente da República para a solução do problema. E também estará fazendo a novas filiações do Partido Socialista Brasileiro. O Partido Socialista Brasileiro, com vistas a 2018 e 2020, já está se reestruturando e trazendo quadros novos e com grande potencial para disputar as próximas eleições. E a senadora Lúcia Vânia estará conosco nesta quinta-feira para abrilhantar e convalidar esse nosso evento de filiação também do Partido Socialista Brasileiro. Muito obrigado.
Obrigado, Jackson Charles. Nas comunicações, o vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, senhor presidente. Na verdade, é só para parabenizar aos nossos três clubes da nossa cidade. Parabenizar a Napolina, ao Grêmio Anápolis, a Napolina na pessoa do nosso presidente, nosso amigo, vereador Leandro Ribeiro, e também ao Anápolis, na pessoa do nosso amigo vereador Luzimar, pelo sucesso, que nós possamos, neste ano agora, colher frutos também, né, pastor Arlindo? Pastor Elias, de resultados, né? Quem sabe campeão goiano ser um dos nossos três times aqui, que seja o Anápolis, que seja a Napolina ou até mesmo o Grêmio Anápolis.
para a gente poder comemorar uma vitória. Agradeço, senhor presidente, e fico aqui mais uma vez parabenizando todas as torcidas dos nossos três times, as diretorias, todas as pessoas que lutaram, trabalharam para que pudesse ter sucesso aqui no futebol de Anápolis. Muito obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lélio Varenga. Nas comunicações, o vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Na verdade, eu gostaria de fazer uso pela ordem, mas amanhã, certamente, eu tentarei falar também no grande expediente. É, aproveitando, então, as comunicações, eu quero anunciar que nós protocolizamos aqui solicitação ao Executivo de fazer ali, né, a solenidade de homenagem ao dia da Jaiara. O ex-vereador Ciro Miguel aprovou nessa casa, estabeleceu uma lei municipal que comemora o dia 21 de agosto, o dia da Jaiara. Então, atendendo aí a alguns moradores, nós fizemos essa solicitação e esperamos que o Executivo possa, mesmo que de forma singela, realizar ali a comemoração em homenagem a todos os moradores da Grande Jaiara. E eu, na verdade, as comunicações é apenas essa aí, porque os outros assuntos têm que ser abordados na ordem do dia e também no grande expediente. Devo a palavra.
Obrigada, vereador Jean Carlos. Nas comunicações, o vereador Pastor Elias.
Senhora Presidente, pelas comunicações eu quero somente comunicar a todos os pares, e eu creio que vocês também já pegaram, e parabenizar aqui o nosso companheiro aqui da Câmara Municipal, Orisvaldo Pires, com a sua equipe, pelo trabalho que fizeram, nos envelopes, muito bem trabalhado, não é verdade? Nominal, com o nome de cada vereador, ficou lindo aquilo ali. É um sinal que está sendo bem organizado. Parabéns, Orisvaldo, e toda a equipe que trabalha com ele, né? É isso aí, obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias. Não havendo mais inscritos na ordem do dia, declaro encerrada a presente sessão e convoco outra amanhã no horário regimental.